Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e não tenho nenhuma dúvida, senador Cristóvão. Temos conversado sobre isso. Tem que ter mais diálogo, mas tem que ter uma atitude concreta, objetiva, que trabalhe na essência da nossa conquista. A democracia no Brasil foi conquistada, não foi dada. Mas ela envelheceu, não se modernizou. Os partidos estão absolutamente sem os instrumentos de se modernizarem. O meu partido mesmo, o PT, aqui fazendo jus, tomou uma decisão de priorizar a reforma política. Mas alguns dos conteúdos eu já discordo. Mas tomou uma atitude, colocou como um ponto central. Mas acho que o essencial é um caminho, se não esse que Vossa Excelência apresenta, mas muito parecido com ele. De alguém, de grupos que trabalhem a reforma política e que não tenha possibilidade de se beneficiar dela diretamente, para não ter uma contaminação. Eu penso que esse é um ótimo caminho. Porque ou nós fortalecemos os partidos, a representação, ou então nós criamos uma maior fragilidade na essência das instituições, que é essa casa, que é o Congresso Nacional. Aí nós vamos estar comprometendo, sim, aquilo que conquistamos, que foi a redemocratização do país. Então, eu queria concluir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos que me acompanham, dizer que é claro que as atitudes, os atos de violência, seja da polícia, seja de manifestantes, precisam ser repudiados. E não ajudam em nada, e aliás, compromete muito. Então, todos nós aqui, eu vi falar do senador Rodrigo Hollenberg, senador Pedro Simon, senador Paim, todos os senadores, senador Mocca, nós temos uma posição clara contra a violência, seja policial ou de parte de segmentos dessa manifestação legítima. Agora, o problema é que esses atos de violência isolados, como já falei aqui, inclusive do Itamaraty, eles têm grandes repercussões no Brasil e no mundo. Daí a importância de pormos fim a isso. Acredito que aí é necessário uma ação das forças de segurança para imediatamente identificar essas ações de violência e fazer o enfrentamento com elas de maneira adequada, sem o uso de mais violência. Essa expectativa todos nós, a sociedade, quer e precisa ter. Não é possível que delegações de times de futebol, ou mesmo da FIFA, corram algum risco nesse país de serem vítimas de violência. Isso é inaceitável, independente do debate interno que o Brasil está sendo palco nesse momento. Daí a importância de uma ação efetiva das forças de segurança no sentido de garantir que não haverá nenhum tipo de convivência, de tolerância a atos de violência nesse país pacífico que é o nosso Brasil. Esse problema que estamos vivendo não é um problema de governo, é um problema da nação brasileira. Daí, salutar, identificar essa posição suprapartidária de todos é da nação, e não existe nação sem povo. Então, é um problema do povo brasileiro. Não é do governo, A, B, C ou D. É suprapartidário. E é dentro dessa visão que nós temos que encontrar um caminho. E a proposta que traz desde ontem o senador Cristóvão, aliás, já faz isso há algum tempo, e eu concordo, naquilo que nos cabe responder com uma atitude concreta, objetiva, pensando a nação brasileira, o povo brasileiro, e não nossos partidos, e não nossas querências, a reforma política tem que estar no centro. Essa é a atribuição exclusiva do Parlamento, do Congresso Nacional. Depende só de nós, senador Cristóvão. Mas o Brasil depende muito dessa... A democracia brasileira, da nação brasileira, depende muito dessa atitude que só depende do Parlamento. Ou vamos fazer, ou vamos seguir perdendo prestígio e correndo o risco de uma desmoralização crescente para a ação dos partidos, da atividade política e do Parlamento. Esse chamamento devemos fazer todos. Sou da mesa diretora do Senado. Assumo o compromisso, como já fiz, conversar com o presidente Renan, que tem dado demonstrações de que quer resgatar esse prestígio do Senado e do Congresso, com atitudes que já adotamos nesses meses, poucos meses que estamos na mesa diretora, acho que nós temos que mexer na agenda legislativa. Estabelecer claramente a maior prioridade. Se a maior consensuada, que eu defendo, é a reforma política, então que coloquemos a reforma política no centro, como uma vitória dos que foram às ruas, dos que estão nos alertando de que a situação não está boa, de que temos problema. E dentro desse aspecto, eu acho sinceramente que seria uma grande resposta e seria, sim, uma revolução feita modernizando, inovando a participação política nesse país, dando um sinal para o mundo que o Brasil é um país contemporâneo e que, a partir de um sentimento que está na alma do brasileiro, a democracia, mas também o sentimento de justiça, de um país que seja uma espécie de um design de qualidade de vida para o mundo, porque o mundo admira o jeito do brasileiro ser e nossas instituições precisam atender a essa expectativa, transformar essa admiração que o mundo tem em todo o nosso país em algo que possa ser duradouro e permanente. Eu não tenho dúvidas, senador presidente Paim, parte dos problemas que estamos vivendo hoje são fruto dos últimos anos. Os aeroportos estão cheios, ineficientes. As estradas com problemas, os portos não funcionam adequadamente, uma infraestrutura que não dá mais suporte, daí a preocupação do governo da presidenta Dilma de fazer grandes mudanças. Então, elas são fruto desse gigantismo do Brasil. Normal, temos que melhorar tudo isso, como disse o senador Cristóvão, rapidamente, modernizar portos, aeroportos, estradas, fazer ferrovias. Mas temos que trabalhar fortemente no funcionamento das cidades. 84% dos brasileiros vivem nas cidades, ou tentam viver nas cidades. O DF tem 4 milhões de habitantes, é um aglomerado urbano, acho que é o terceiro ou quarto maior do Brasil. E qual é a qualidade de vida que nós temos? Reclamamos por demorarmos 20 minutos de deslocamento de carro do plano piloto para o Congresso. Estou falando para andar 7 quilômetros. E aqueles que têm que andar 70 quilômetros dentro do Distrito Federal? Quantas horas gastam? Que qualidade tem nessas horas gastas no transporte coletivo? É isso que nós temos que mexer. A qualidade de vida na cidade, a qualidade dos serviços na cidade. Então eu concluo dizendo que tudo o que nós estamos vivendo, certamente, é filho das conquistas que tivemos nos últimos anos. Uma classe média de 100 milhões de pessoas. 40 milhões de inclusão, de pessoas incluídas. O salário mínimo, que multiplicou-se por 4 nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é fruto da política. Mas e qual é o novo passo que temos que dar na política? Porque essas pessoas que alcançaram cidadania, elas querem mais. Elas querem a cidadania do século XXI, não a do século XX. Lá no Acre, nós trabalhamos com a florestania, com inovação. E é isso que eu acho que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Então, eu queria concluir...
Passado no seu conceito de planetania.
É planetania. É verdade. Eu só queria dizer que espero que encontremos uma maneira de, rapidamente, pormos fim a todo tipo de violência que possa estar vindo, criarmos mecanismo nas instituições que dê um alento e que se comunique com esse movimento, e que possa, nessa sinergia positiva, apontar um Brasil melhor, uma nação brasileira melhor, para nós e para o mundo. Me perguntaram várias vezes o que é que está acontecendo no Brasil. Em casa, no trabalho, toda hora me perguntam. Eu acho que nós estamos vivendo um terremoto. Eu falei isso para algumas pessoas. O Brasil está vivendo hoje um terremoto. O que é um terremoto? Terremoto a gente não pode prever quando vai acontecer, em que intensidade vai acontecer, qual dano vai causar e o local certo também não. Mas uma coisa nós sabemos o que é terremoto, é um acúmulo de energia que vai se acumulando naquelas rochas, vai se acumulando, e de uma hora para outra ela dissipa, ela aflora. E aí chacoalha a terra. O que nós estamos tendo no Brasil hoje é um terremoto. É um acúmulo de energia na nossa juventude, na nossa sociedade, que vem por várias razões. E aí ela aflora, sem dia nem hora marcada, e numa intensidade que não se pode prever, mas é muito grande, é muito intensa. Não estou falando, estamos falando agora de 1 milhão de pessoas na rua. E esse terremoto pode nos dar a oportunidade de começar uma fase nova na vida da nação brasileira. E é isso que eu acredito, possível. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma grande mudança. A nossa juventude está mostrando que mudou na percepção com os governos, com os partidos, com as instituições. Ela está na rua dizendo, nós mudamos. Agora, e nossas instituições mudaram? Querem mudar? Aceitam mudar? Eu vou ficar muito honrado se nesses 6 anos que tenho de mandato, senador Paim, que Vossa Excelência também tem, eu puder colaborar para atender as expectativas dessa juventude, dessa nação brasileira que se levanta. Tomara. Eu ouço ainda, só para concluir de vez mesmo, o senador Cristóvão. Por gentileza, senador Cristóvão, que eu já extrapolei a boa vontade do meu presidente, com o tempo usado.
Só para dizer que a metáfora do terremoto é boa a posteriori, depois que parece um terremoto, mas tem uma diferença. É que esse terremoto nós construímos, ou por ações erradas, ou por omissão de ações certas. Nós políticos, os líderes desse país. Por outro lado, como todos os terremotos também, você sabe que vai acontecer um dia, não sabe quando. Era impossível prever a data. Eu próprio vou lhe contar um fato. O meu artigo que eu tenho a cada 15 dias no jornal Globo, eu mandei na quarta-feira sobre o que se poderia fazer com o dinheiro gasto no estádio de futebol de Brasília, se aplicado em educação. Dava para fazer 6.500 engenheiros do ITA, da primeira série do ensino primário até a última do curso deles. Aí, na quarta-feira, eu acabei de mandar e ouvi as declarações do ministro Mantega sobre que crise é essa. Eu disse, consegui que o editor me cedesse o artigo e esperasse um outro, e fiz em poucas horas. Um erro incrível. Se eu tivesse imaginado que isso ia acontecer, eu tinha deixado o artigo da Copa, que tinha tudo a ver com esse momento. Terminei indo por uma coisa diferente. Ninguém previa o dia, mas todos que tivessem um pouquinho alerta saberiam que isso ia acontecer. Ainda no governo da presidenta Dilma, no próximo governo, no outro. Mas todos os ingredientes estavam dados. Os ingredientes da impunidade, os ingredientes das informações de corrupção, o ingrediente de nós aqui estarmos, por exemplo, hoje vazios. Numa crise dessa, isso era para estar cheio. O ingrediente de fazermos eleições de presidentes pelo voto secreto, o povo se irritou profundamente com isso. O ingrediente de votarmos a lei dos portos sem ler, sem saber o que estava votando, o povo viu pela televisão. O ingrediente do abandono da saúde, do abandono da educação de base, apesar de alguns bons gestos no ensino superior. Tudo isso são ingredientes que vão, ingredientes, como o senhor falou, as placas tectônicas que vão se chocando, nós as fizemos, por omissão do que era certo ou por ação do que era errado. Isso a gente precisa saber. Eu fiquei surpreso, sim, quando eu vi tudo isso. Mas, senador Jorge, eu fiquei mais surpreso de estar surpreso. Porque eu falei tantas vezes aqui que isso ia acontecer, faz 5 anos... que eu não tinha direito de ficar surpreso. Eu devia ter dito, caramba, está vendo? Dava para ter previsto, mas era impossível prever o momento. Mas o fato, sim, era possível prever. Como é possível prever agora, senador Paim, que essa meninada não vai mais para casa? Ela pode até sair das ruas, mas elas vão para as redes. Essa rede está montada. Essa rede pode ser rearticulada em poucos meses. Aliás, daqui a poucos meses, minutos. Em poucas horas ou minutos. Mas não automaticamente todo dia. Embora estão dizendo que amanhã haverá mais manifestação. Mas vai acalmar. dá em ruas, mas não vai acalmar do espírito do povo. Então, a metáfora do terremoto é boa, mas dessa vez a gente tinha que estar sabendo que ia ter esse terremoto. E deveríamos saber que era como uma bomba o terremoto, que a gente pode desarmar, o que o terremoto geológico a gente não pode. Esse, podíamos ter desarmado.
Bem, eu agradeço e só queria dizer que só espero que os que fazem uso da violência sejam identificados, excluídos desse movimento tão legítimo. Da mesma maneira também que eu digo que é lamentável que ao longo desses anos a gente tenha visto pessoas que trabalham também contra o Brasil, com posições que ainda carregam aquele complexo, como disse o Nelson Rodrigues, de vira-lata do Brasil, né? Aqui eu vejo parlamentares trazendo propostas para o Brasil ficar ainda melhor. Eu acho que esse é o sentimento que tem que nos mover, como bem colocou o senador Cristóvão. Quando fiz a figura do terremoto, é que houve um acúmulo de energia. A gente sabe que tem algumas placas no mundo, no planeta, que elas vão, em algum momento, dissipar essa energia. Vai ocorrer. Como nós fomos acumulando energia, e energia ruim em algumas situações, e como nós mudamos o Brasil, certamente estamos vivendo hoje uma situação absolutamente nova e que eu espero possa encontrar um trilho para seguir e que se possa fazer o melhor uso dessa manifestação, desse descontentamento, desse alerta, dessa externalização que a gente vê colocada por nossa juventude diante das instituições, das políticas públicas, dos serviços públicos. Então, eu estou aqui renovando a minha fé no Brasil, na alma brasileira de paz, de um país que quer seguir sendo um exemplo de alegria para o mundo, de felicidade, mas que quer também uma atitude concreta de instituições como o Congresso Nacional, que precisa ouvir, absolver e tomar uma atitude a partir dessa mensagem recebida das ruas. Se nós não adotarmos medidas, o Congresso, os governos e outras instituições, como o próprio Judiciário, aí sim nós vamos estar pondo em risco a oportunidade que temos todos de promover essa revolução pacífica que o nosso povo clama para que o Brasil fique moderno, ponha os dois pés no século XXI. Né? E que possamos dar um passo adiante dessa década de conquista que, falo com orgulho, o Partido dos Trabalhadores, liderados pelo presidente Lula, inclusive Vossa Excelência que foi ministro é parte disso, nós tivemos grandes conquistas no Brasil nesses últimos 10 anos. E agora, que novas conquistas devemos ter nessa nova década? Esse é o desafio posto, porque o cidadão brasileiro falou, elas só serão conquistas se tiverem e contarem com a minha participação. A nossa juventude está dizendo claramente, queremos mais e melhores conquistas, mas com a nossa participação. É um recado para o governo e para as instituições, e vamos ficar atentos, com os ouvidos bem atentos, e à disposição de mudarmos, se quisermos estar à altura do Brasil de hoje, que está nas ruas. Muito obrigado, senhor presidente.